Welcome to the Wintercast. It's time to have fun and learn English. Hey, quer conhecer os 5 maiores erros que você pode estar cometendo em inglês? Então fica comigo nesta aula de hoje que eu vou te explicar. Valeu. Então, pessoal, o primeiro erro que nós vamos ver é o seguinte. Advice contra advise. É uma guerra entre eles. Então, advice quer dizer conselho em inglês. E advise quer dizer aconselhar. Então, vamos lá. Repita comigo. Advice. Advice e advise. Advise. Muito bem. Vamos ver alguns exemplos disso? Yes, let's do it. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui é o seguinte. She took my, ela pegou o meu, então, o meu o quê? Conselho, advice. Então, she took my advice and found another job. Então, ela pegou o meu conselho e encontrou um novo trabalho. Repita comigo. She took my advice and found another job. Muito bem. Só para lembrar aqui, found é o passado de find, encontrar, porque é um verbo irregular, então ele no passado é found. Agora, vamos para o próximo exemplo. I her to find another job. Ou seja, eu aconselhei ela para encontrar um novo trabalho. Então, é advise. Mas, como estamos aqui no passado, você vai utilizar o ed. Então, escute e repita. I advised her to find another job. Eu aconselhei ela a encontrar outro trabalho. Repita. I advised her to find another job. Então, aqui, lembra, find, encontrar, e o passado é found. Advise, aconselhar, advised, aconselhou, ou aconselhei, ou aconselharam. Advised. E agora, vamos para o erro número 2. Troca. Então, nós temos aqui a confusão que as pessoas fazem entre among e between. Então, olha só, among quer dizer entre muitas coisas. Between é entre duas coisas apenas. Então, vamos ver umas frases de exemplo para que você possa entender melhor. I found my wallet hidden among the documents on the desk. Então, eu encontrei a minha carteira escondida entre os documentos na mesa ou na escrivaninha. Então, among the documents quer dizer entre os documentos, muitos documentos. Que é a diferença do between entre duas coisas só. Então, repita comigo. I found my wallet hidden among the documents on the desk. Então, encontrei minha carteira escondida entre os documentos na mesa. Só quero destacar aqui, novamente, o verbo find no passado, found, found. Mais uma vez, repita. I found my wallet hidden among the documents on the desk. Agora, segundo exemplo, a mesma frase, só que I found my wallet hidden between, que quer dizer entre, ups, aqui ficou meio estranho a minha letrinha, mas não tem problema, vocês vão entender. Então, aqui ficou bem bonito. Hidden between two documents on the desk. Ou seja, entre dois documentos na mesa. Nem sempre você precisa mencionar o número 2, porque às vezes fica subentendido. Between uma coisa e outra. Então, são duas coisas. Então, vamos repetir esse exemplo? I found my wallet hidden between two documents on the desk. Repetiu? Muito bem. Então agora nós vamos para o erro número 3. Mágica. E agora a diferença entre it's e its. É a mesma pronúncia aqui, mas existe uma grande diferença. Este aqui é uma contração de it mais is. Então fica it's. E este aqui, não. Ele só quer dizer dele ou dela para coisas. Então vamos ver um exemplo. Olha só. The puppy played with its toy. Que quer dizer o animalzinho de estimação, né? Ou pet, que é um cachorrinho, um puppy, pequenininho, filhotinho. Its toy quer dizer o brinquedo dele ou dela. Então, the puppy played with its toy. Repita. The puppy played with its toy. Agora, nesta aqui, eu quero dizer que está muito quente hoje, então eu vou dizer it is too hot today. Nesta forma, com o apóstrofo ali. It's too hot today. Então, it's sem o apóstrofo quer dizer dele ou dela para coisas. Com o apóstrofo é uma contração de it mais is. Então, vamos repetir as duas frases? Vamos lá. The puppy played with its toy. Muito bem. Agora repita. It's too hot today. It's too hot today. E agora vamos para o erro número 4. Que é a diferença entre your e your. Your é seu, para você. Não é como em português que a gente fala assim, ó, ele saiu com o seu cachorro. Então, você não usa esse your para falar seu cachorro para ele. Então, aqui, your lembra de you. É você, só com o seu cachorro. Quando você falar isso aqui, você está falando que é da pessoa que você está conversando ali. Então, é para você somente. E este aqui, your, com apóstrofe R-E, é apenas uma contração de you mais are, que quer dizer você é ou está. Então, vamos ver aqui dois exemplos. Você vai repetir e escutar. Vamos lá. O seu trabalho é muito empolgante. Pim. Your job is very exciting. Então, aqui nós vamos usar seu trabalho, your, sem o apóstrofe R-E. Então, your job is very exciting. Repita. Your job is very exciting. Yes, my job is very exciting. And now, nós queremos dizer, você é novo aqui. Então, you are new here. Mas, geralmente na conversação, você vai utilizar esta forma aqui para falar. Então, you're new here. Então, repita. You're new here. You're new here. E agora vamos para o nosso quinto e último erro. Mágica. Aqui é a confusão que as pessoas fazem entre to e to, que tem a mesma pronúncia. Este aqui significa também. E esse, um dos significados muito utilizado, é para, que é o que a gente vai ver aqui. Mas todos os significados dele continuam com a mesma pronúncia. Então, este exemplo aqui. I sent the files to my boss. Ou seja, eu enviei os arquivos para o meu chefe. To my boss, para. Então, temos to. Agora, quando você olha para uma pessoa e fala I love you, e ela responde, ou você quer que ela responda, I love you to também. Então, to com dois os é também. E to, neste caso, com um o, é para. Vamos repetir esses exemplos comigo. I sent the files to my boss. I sent the files to my boss. Agora, I love you too. I love you too. I love you too. Partindo da premissa que você me ama, I love you too. Então, só para concluir aqui, este verbo sent é o verbo send no passado. Então, enviar, send, enviou, enviei, enviamos, enviaram e tudo mais, sent, sent. Então, that's it for today. Muito obrigado por assistir essa aula. Inscreva-se no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo para saber se você curtiu esse estilo de aula aqui no quadro. Então, agora é o nosso novo quadro, Inglês no Quadro. Thank you for watching, and as usual, I'll see you next class. Bye bye now, com um carinha feliz, porque eu estou feliz por ensinar você e você está feliz por aprender. Falou! Later, Gator! E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir @ingleswinner no Instagram, @ingleswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time.